Quem assiste o seriado do Chaves, ou assistiu, dificilmente se encontrará uma pessoa que nunca viu Chaves nesses últimos 20 anos. Quem aqui já assistiu Chaves? Levanta a mão. Se eu perguntar quem é fã do Chaves aqui, vai ter um monte de mão levantada, com certeza. E você vê a alegria daqueles personagens, do Chaves, do Kiko, do professor Girafales, da dona Florinda, do seu Madruga, do Jaiminho. E com esses nomes todos, alguém já percebe que eu gosto do Chaves. Praticamente todos são inimigos um do outro. A Chiquinha agora acertou no juiz um acordo com o Chaves, porque brigaram de uma forma tão grande que a Chiquinha sofreu um infarto. Não se conversam há 20 anos. O Kiko desapareceu dos ensaios, porque houve um problema de namorada do Chaves com o Kiko, e a dona Florinda foi o grande pivô disso tudo. E ele foi embora e seguiu carreira solo e não conversa com ninguém. A bruxa do 71 morreu de fumar. O seu Madruga, a mesma coisa. Aquela alegria toda não passa de casca, mas há uma alegria que extrapola a tela da televisão, há uma alegria que extrapola uma noite de Réveillon, há uma alegria que extrapola o que você vê, é a alegria quando as luzes do palco se apagam, a alegria quando ninguém vê. Esta alegria nós podemos ter todo dia, toda hora, todos os meses, todos os anos, se tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Cristo dá alegria para o coração de quem nele crê. Cristo nunca deixou alguém na saudade, nunca deixou alguém no desejo. Cristo preenche cada brecha do coração da pessoa. Dias atrás, Emerson Fittipaldi deu uma grande entrevista para uma grande revista. E nesta grande revista ele diz: olha, eu tive tudo, fui campeão, sou um nome que a história nunca esquecerá, está lacrado o meu nome lá, mas eu só tive alegria quando entreguei minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo. E viver com Jesus é cantar, é sorrir, é sentir o seu amor, é sentir a sua graça, é viver a sua realidade. Agora, como fazer isto quando o culto acabar? Porque quando o culto acabar, você vai para a sua casa. E nem sempre a sua casa está dentro daqueles padrões de alegria, de felicidade. A cara pode estar feia. Com um parente pode estar brigado. Com um amigo pode estar com relações cortadas. No trabalho pode estar sofrendo perseguições e pressões. Na escola pode estar tendo dificuldades. Dentro do seu coração a coisa pode não estar boa. Como fazer para que a alegria de Cristo permaneça sobre a sua vida? É o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, 13 e 14. Gostaria que os irmãos lessem junto comigo. E vamos fazer um lindo coral de leitura da Bíblia. Vamos lá? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Meus irmãos, aqui está o segredo da vitória da sua vida em Cristo Jesus, o segredo para manter a alegria todos os dias da semana, o segredo para prosperar em tudo aquilo que projeta, em tudo aquilo que coloca diante da sua vida, o segredo para resolver todo e qualquer problema que aparecer no seu caminho. Vigilante, firme na fé, varonil, forte e amoroso. Cinco coisas que a palavra de Deus diz que se você tiver, a graça de Deus estará sobre você. Se você tiver, tudo quanto fizer prosperará. Como diz o Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A história de José é um exemplo claríssimo disto. José, sim, o pai de Jesus, amém, mas eu estou falando agora do outro José, o José irmão dos filhos de Jacó, o chamado José do Egito. José do Egito passou tantas tribulações antes de ser o primeiro ministro do Egito. De pequeno tinha sonhos esquisitos e, contando seus sonhos, conseguiu conquistar o ódio e os ciúmes dos seus irmãos. Quando cresceu, foi vítima de uma armadilha que os irmãos prepararam e conseguiram pegá-lo, colocá-lo numa caixa e vendê-lo para os ismaelitas, e ele foi vendido como escravo. Depois disto, chegando lá no Egito, ele foi vendido para uma família para se tornar escravo da casa. E lá, na casa do Potifar, ele se tornou o responsável por toda a casa. Aí a mulher do seu patrão resolveu cobiçá-lo, e tanto fez e tanto lutou que José, sabendo que ele era um homem e poderia cair em tentação, ele fugiu. E quando fugiu, a mulher o caluniou, dizendo que ele é que estava correndo atrás dela, e foi preso e foi jogado na cadeia. Que prosperidade existe nisso, irmãos? Talvez você olhe para a sua vida e você veja só problemas. A saúde não ajuda, o trabalho não ajuda, a escola não ajuda, os relacionamentos não ajudam. Parece que tudo está despencando na sua cabeça. Aonde é que está a bênção? Mas a vida de José não acabou na cadeia. Havia mais um capítulo para ser escrito, porque dois funcionários altos do faraó foram presos e jogados na cadeia, e ambos tiveram um sonho, e José era um dotado para interpretar sonhos. E contando sonhos para José, José interpretou-os direitinho. Um deles foi morto, o outro deles foi reconstituído no seu cargo. Mas José pediu encarecidamente: por favor, quando você estiver lá com o faraó, fale de mim, peça para ele me libertar, que eu estou aqui, eu não sei nem porquê. Só que essa pessoa, e como o ser humano é ingrato, né, meus irmãos? Como o ser humano é ingrato, quando está necessitado, corre, pede ajuda, beija, suplica, dá tempo, sorri, é aquela coisa linda. Acabou o momento de necessidade, ele então nem olha para sua cara. Como tem isso hoje em dia? Mas não tem só hoje em dia, no tempo de José também tinha. Porque este funcionário do governo que foi readmitido para trabalhar com o faraó esqueceu de José. Um pequeno esquecimento. Às vezes as pessoas fazem para nós coisas tão ruins que para elas são coisas tão miúdas. Eu esqueci de ir naquele compromisso. Eu esqueci de ligar para você. Eu esqueci de te avisar. Eu esqueci de dizer não. Eu esqueci de dizer sim. Eu esqueci de comprar determinada coisa. Mas para nós aquilo representa tudo. Tudo. E ele esqueceu por 2 anos.